E hoje, na nossa série de entrevistas sobre tecnologia da informação, nós vamos falar sobre startups, sobre a aceleração de startups. Para falar sobre esse assunto, nós estamos nas redes sociais da CBN Maringá e também 95,5 FM com o Ricardo Caires, que é consultor de inovação. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Obrigado pela oportunidade aqui de estar falando sobre inovação com o ecossistema de inovação de Maringá, né? E também para todo o Brasil, porque isso vai estar disponível no YouTube depois, né?
Ah, com certeza. Quem quiser pode acessar e rever a entrevista a qualquer momento. Ricardo, para começar, eu queria que você explicasse para a gente o que é exatamente inovação.
Bom, Luciana, eu gosto de definir inovação como progresso. Então, tudo que você pensa hoje em progresso, em progredir, você está buscando algo de mudança, algo novo, né? Por exemplo, a gente pode ter algum ouvinte nesse momento, nesse exato momento, na sua cozinha aí, utilizando um micro-ondas. Então, aquilo ali, ele partiu de uma ideia, né? E a pessoa desenvolveu um equipamento, né? Eu não sei quem é o inventor, mas a gente tem inovação ao tempo todo no nosso ambiente, né? O outro ouvinte pode estar na pista hoje, né, na rodovia ou aqui na nossa cidade de Maringá, linda cidade de Maringá, e se deparar com um semáforo de ciclo, né, que é aquele semáforo que tem a contagem ali. Aquilo ali é uma invenção, uma inovação, porque foi até, inclusive, uma invenção aqui de um maringaense, né, não sei se vocês sabem.
Sim, então, já fizemos a reportagem.
Fizeram já, né?
Sim.
Então, a inovação, a gente está a todo momento tendo contato com ela, né? É o progresso, é você mudar de um ponto A para um ponto B, sempre numa visão de melhoria, né?
Uhum. Bom, e agora me explica, então, o que faz um consultor de inovação?
Bacana. Bom, eu trabalho hoje com as empresas, né, da área de TI também, mais especificamente, e as indústrias também já têm alguma experiência aí de longa data. O consultor de inovação, ele busca utilizar metodologia científica, né, para analisar e resolver problemas de forma criativa, com a equipe, né, porque muitas vezes a gente tem algum problema dentro da empresa, né, do seu negócio, e pode ser o mesmo problema de outra organização. E por que não isso ser um produto, né, dessa empresa, você levar essa inovação, né, a solução que você encontrou para o seu problema para outras empresas, né? Então, o consultor de inovação hoje, ele analisa hoje os problemas, que, na verdade, eu gosto de falar que são as oportunidades de melhoria dentro da organização, e a gente leva isso, né, para desenvolver através internamente com a equipe, né? Às vezes, a própria equipe já tem ideia de como solucionar aquilo, buscar outras ferramentas para conseguir otimizar, muitas vezes, está atrelado a processos, isso, né, a melhorar, a otimizar processos, e se não, a gente tem a oportunidade de buscar no mercado também soluções, né, a gente tem até, por exemplo, citando de novo aqui a questão de Maringá, inovação em Maringá, a gente tem o caso da Stevia, né, que é o processo lá de fracionamento dos componentes da folha. Para quem não conhece, a Stevia, ela foi criada na Universidade de Maringá, na Universidade Estadual de Maringá, com os pesquisadores daqui. Então, eu gosto muito de utilizar o conceito ali que a inovação, ela tem que trabalhar muito bem com a tríplice hélice, né? Que é a universidade fazendo o papel dela de pesquisa, o mercado, que é a empresa ali aplicando essa inovação, e também o governo, ele entra ali com alguns ajustes, né, na questão das leis, decretos, como recentemente a gente teve também o ISS tecnológico. Então, os incentivos são de todas as partes.
Uhum. Bom, e você deu exemplos assim que não necessariamente estejam ligados à tecnologia da informação, mas quando a gente busca soluções, muitas delas são, hoje em dia, tecnológicas, né? São softwares.
Exato. Mas aí, ô Luciana, também mora um perigo muito grande, porque eu vejo que, às vezes, a gente se atenta muito à tecnologia, né? Uhum. É claro que a transformação digital, ela trouxe, assim, ela deu um empurrão, né? A pandemia deu um empurrão para as empresas acelerarem isso, né? A gente teve que mudar as formas de fazer as coisas, né? Mas, às vezes, você mudar um procedimento, uma forma de fazer algum tipo de trabalho, é uma inovação já, por si só. Uma melhoria de processos ali, você encontrar um novo canal de comunicar a sua marca, por exemplo, a rádio, né? Se o teu público está ali, por que não você tentar esse novo canal? Isso é uma inovação em marketing que a gente fala. Então, a inovação, às vezes, as pessoas elas acham que é algo muito tecnológico e não é. A gente tem muitas oportunidades para inovar nas empresas, independente se ela produz produtos ou trabalha com serviços, né?
Uhum. Bom, em relação às startups, né? Agora eu gostaria também que você explicasse para a gente o que é uma startup e como que é o processo de aceleração de uma startup.
Bacana. Luciana, startup, na verdade, é um termo, né, que devido à globalização, a gente ouve muitos termos em inglês aí hoje, né? Até eu acho que assusta um pouco as empresas mais tradicionais ficam assim, mas o que, que é isso, né, e tal. Mas a startup ela já existia há muito tempo, né? Na verdade, a gente conhece também por empresas de base tecnológica, né? O que, que é uma empresa de base tecnológica? Vamos supor que essa pesquisa aí, né, do Stevia, ela estava nascendo uma nova tecnologia que ia mudar completamente o mercado de adoçantes, por exemplo. Então, ali é uma empresa de base tecnológica, uma pesquisa de base tecnológica que estava desenvolvendo um produto que não estava validado no mercado até então. A gente sabia que existia valor para as pessoas, né, de caso que tem diabetes, enfim, que existia o mercado para isso, porém era algo muito novo que não existia. Então, a gente tem que utilizar metodologias diferentes que é utilizada hoje na construção de uma empresa tradicional. Por exemplo, uma padaria, a gente tem histórico hoje de como funcionam as padarias, né? Onde que tá as receitas, essas. É uma empresa tradicional, então eu consigo fazer um plano de negócio para levar isso adiante. A startup não, ela trabalha com algo que é disruptivo muitas vezes no mercado, né? É inovador demais e eu estou pisando ali em algo que é desconhecido. E isso traz ali metodologias mais para coletar feedback do cliente mais rápido, né? Gerar um aprendizado muito mais rápido do que as metodologias e ferramentas usadas para as empresas tradicionais.
Uhum. E como é que funciona? Então, a aceleração é esse processo também?
Também. É legal eu pontuar aqui qual é a diferença de uma aceleradora e de uma incubadora. Porque hoje em Maringá, né, no ecossistema de inovação de Maringá, a gente tem aqui vários habitats de inovação, né, onde desenvolvem ideias ou acelera uma startup, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem a incubadora tecnológica de Maringá, onde você pode lá desenvolver a sua ideia, né, ter apoio de mentores, de até mesmo da universidade. Agora, nesse momento mesmo, eu estou participando, estou coordenando ali o programa Startup Garage, né, que é um programa do Sebrae, dentro das universidades, para incentivar o empreendedorismo, e exatamente isso. Eu pegar ali a fase de ideia, né, e tentar construir dentro daquilo que os alunos estão idealizando, como que a gente vai conseguir verificar se isso é válido para o mercado, né? E aí a gente começa trabalhando com essas ferramentas de metodologias ágeis, né? Enfim. E, então, a incubação é mais nesse sentido. É algo mais ainda não tão tangível, né? Agora, na aceleradora, as acelerações, elas se lidam com mais algo que já está sendo operacionalizado, eu já estou tendo vendas, né? O meu cliente já reconheceu que aquilo tem valor, é uma tecnologia bacana, e aí a gente entra com um programa de aceleração para justamente acelerar esse ganho de mercado da startup, né? Então, traz também mentorias com especialistas, dicas, né? Metodologias, ferramentas para conseguir metrificar ali, trazer metas para eles também buscarem mais vendas, né? Escalar mais no sentido de vendas também. E aqui em Maringá a gente tem a Evoa, que faz esse trabalho muito bem, né? Eu tenho conduzido alguns trabalhos com eles lá, que é no sentido de acelerar as startups, né? Essas ideias de negócio que, na verdade, já estão bem mais maduras do que quando a gente tem num sentido mais de incubador ali. Mas muitas vezes a incubação e a aceleração, eles acabam assumindo algumas ideias ali também, ajudando, né, ao crescimento ali da startup, a validação. É que hoje a gente tem quatro, basicamente, etapas onde a startup passa, né, que é a ideação, a validação, a operação e a tração, que é quando a gente escuta aí, ouve falar das startups que estão decolando no mercado.
Bom, e hoje está começando, né? Já começou aqui em Maringá o Invest Day. Qual que é a importância do investidor para uma startup?
Bacana. Luciano, é muito bom você trazer esse ponto, porque eu defendo assim muito que existem muitas boas ideias, né, no mercado hoje, aí, os empreendedores, até mesmo na universidade. E, claro, com todo o apoio da incubadora, da aceleradora, a gente busca trazer com que isso esteja mais próximo do valor mesmo de mercado, né? A gente fala que é o encaixe do produto com o mercado, né? Aquilo existe e, de fato, vai virar um produto que vai escalar, por exemplo. E o investimento, o investidor, ele vem num sentido de injetar dinheiro também, né? Ele colocar ali o seu valor monetário na startup para que ela ganhe essa escala, né? Ela busque contratar algum tipo de recurso que ela não tem, pode ser um equipamento ou até mesmo um recurso de pessoas, né? E a gente sabe muitas vezes que as pessoas, elas têm boas ideias, porém ela não tem algum recurso monetário ali, um investimento. Então, o investidor, que é uma pessoa que já tem prática de mercado, ele muitas vezes é um empreendedor já, ele entra, né, muitas vezes no contrato social ali com o objetivo de apoiar a startup nesse sentido, né? Eu acredito muito assim que a gente tem que buscar ajuda com quem vê valor no negócio, né? Porque, querendo ou não, é um sonho que o empreendedor muitas vezes tem ali, e ele tem que estar alinhado com a cultura também da outra empresa ou desse futuro sócio, né? Eu também, uma coisa que é muito importante pontuar, Luciana, é que a gente fala muito de startup, mas também as empresas hoje, as empresas tradicionais, elas podem buscar desenvolver novos modelos de negócio também, né? Ela pode desenvolver uma startup mesmo ela tendo uma empresa já. Então, por exemplo, se eu estou lá com uma empresa de tecnologia e eu desenvolvi uma solução interna para o meu time ali agilizar o trabalho, por que não pegar esse produto, né, transformar ele num produto e vender para outros mercados ou até mesmo os concorrentes, né? Porque assim, a gente fala concorrente hoje, mas isso está tão comum, né? Você não pode ficar desenvolvendo algo muito internamente ali, que daqui a pouco todo mundo já tem algo parecido com aquilo, né? Então, a inovação está cada dia mais rápida, né? Então, e você não se adaptar a isso é muito perigoso para o seu negócio tradicional ou negócio de startup, né? De base tecnológica.
Que legal, interessante. Ricardo, muito obrigada, hein, pela entrevista, pela participação na nossa série sobre tecnologia da informação. Uma ótima tarde para você.
Muito obrigado, Luciana, pela oportunidade. Eu fico à disposição, né, das empresas também e de todo o público aí, os ouvintes, para tirarem dúvidas. Eu estou sempre publicando artigos interessantes no LinkedIn. E obrigado à CBN pela oportunidade mais uma vez.
Nós conversamos com o Ricardo Caires, que é consultor de inovação, na nossa série de entrevistas sobre tecnologia da informação.